mais importante diferença entre o homem das sociedades arcaicas e tradicionais e o homem das sociedades modernas encontra-se no fato de o primeiro sentir-se indissoluvelmente vinculado com o cosmos, com os ritmos cósmicos, enquanto que o segundo insiste em vincular-se apenas com a história. Claro que, para o homem das sociedades arcaicas, o cosmos também tem uma história, pois é considerado como uma criação dos deuses, visto como o trabalho de organização de seres sobrenaturais ou heróis míticos. No entanto, essa história do cosmos, da sociedade humana, é uma história sagrada, preservada e transmitida por intermédio de mitos. Mais do que isso, é uma história que pode ser repetida de maneira infinita, no sentido de que os mitos servem como modelos para cerimônias de reatualização periódica dos importantes eventos ocorridos no princípio dos tempos. Os mitos preservam e transmitem os paradigmas, os modelos exemplares para todas as atividades responsáveis a que o homem se dedica. Em razão desses modelos paradigmáticos, revelados ao homem em tempos míticos, o cosmos e a sociedade são regenerados de maneira periódica. Isto torna impossível ao homem tradicional o desenvolvimento daquilo que hoje chamamos de uma consciência histórica. Essas sociedades, embora possam ter alguma consciência do que nós chamamos de história, fazem todo esforço no sentido de desprezá-la. Já falamos neste canal de passagem acerca daquela distinção evoliana, na qual o mundo tradicional é definido como o espaço devorando o tempo, enquanto o mundo moderno seria o tempo devorando espaço. O tempo devorando espaço. O modo pelo qual o homem tradicional fazia o espaço absorver o tempo, garantindo assim a estabilidade de seu mundo, tem relação direta com os ritos de regeneração cósmica de que fala abundantemente Mircea Eliade em suas obras. Assim, o homem vivia um tempo, ou existia em um tempo, que, por assim dizer, não era horizontal e corrente, mas vertical e estático. Os entes se moviam em torno dele, não ele junto com os entes. Não precisamos lembrar que a função cósmica da humanidade nas tradições, isto é, a de ser o regente do Deus soberano, a de servir como assegurador de sua ordem cósmica, e que corresponde à posição chamada no Islã de Khalifa, corresponde ao que no Oriente se chama de Chakravarti, ou seja, o soberano que gira a roda, aquele em torno do qual tudo gira. O soberano é colocado no trono para que através de um homem se cumpra a missão de todos os homens. Na mentalidade tradicional, para tudo que exista, o que venha a ser no espaço e no tempo, existe um arquétipo ou protótipo fora do espaço e do tempo. E assim, aliás, para o próprio espaço e próprio tempo. Tudo tem seu correspondente celeste. As cidades da Mesopotâmia eram cópias de cidades no céu, cuja localização o brilho das estrelas entregava. Assim, toda cidade humana é uma cidade eterna. Nem o espaço deixava de ser uma hierofania. E nem o tempo. Também o tempo tem seu correspondente celeste, e atrelado a ele que sempre esteve o tempo humano. Nas sociedades tradicionais, a existência humana se dá não em uma história, mas em uma hierohistória. O tempo, absorvido pelo espaço, absorvido pelas estátuas e templos, divinizava-se. O gesto cosmogônico dos deuses, o gesto pelo qual eles criaram o cosmos, foi ensinado por eles aos homens, que, repetindo-os aqui na Terra, reiniciam a história periodicamente. Isto que temos modernamente como a história, vista sobretudo, mas não apenas, segundo as escolas materialistas, nada mais é do que a pista de um tempo profano. O tempo profano é o tempo que esquecemos de divinizar, que esquecemos como divinizar. A consciência histórica se intensifica no Ocidente, muito conforme o avanço da morte de Deus.
peu à peu, surtout après la grande révolution, achevée par le monothéisme juif, surtout par les prophètes, qui ont désacralisé le cosmos. Dans ce sens que les prophètes, vous vous rappelez, se sont rebellés contre les cultes orgiastiques. Et ils ont fait l'effort que le christianisme a poursuivi d'évacuer le sacré du cosmos. Ou plus exactement, d'évacuer les dieux, d'évacuer l'univers, le cosmos, la nature des dieux. C'est pour ça, d'ailleurs, que la science a commencé et a progressé en Occident, parce que la nature étant désacralisée par le christianisme, le judaïsme christianisme, a pu être pour la première fois dans l'histoire être analysée de façon tout à fait détachée, objective, en tant que matière. La matière était pour la première fois matière morte, inerte. C'est à partir de ce moment qu'on peut surprendre la culture, les structures de l'homme moderne. L'existence humaine sans signification, l'homme qui vit dans une nature sans modèle, sans créateur, sans objectif. Et on est arrivé donc à ce type de nihilisme, si vous voulez, que Nietzsche avait déjà annoncé quand il parlait de la mort du Dieu. Et nous assistons maintenant à la crise de la moderne.
É por isso que já insisti aqui no canal que Kali Yuga é também a inviabilização de sacralizar o tempo, o afogamento do homem no tempo profano. Sua superação não é um lugar na história exatamente, sim o rompimento do próprio tempo histórico. Sua, digamos, transmutação hierofânica.